Portanto, vamos então. Muito bem. Senhores e senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião da manhã. Esta audição foi a requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para prestar esclarecimentos sobre o modelo de apoio às artes. E, portanto, neste sentido, eu dava a palavra para uma intervenção inicial do requerente. Senhor deputado, faz favor, tem a palavra. Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento novamente a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado e a Sra. Ministra. Na audição regimental que tivemos esta manhã, a Sra. Ministra aproveitou para antecipar, em boa parte, a discussão que iríamos ter na audição a requerimento do PCP. Mas, e de facto, verificamos que o governo, tal como o PCP, pretende resolver o problema do financiamento às estruturas, que é um tema, como referiu, e vou citá-la, um tema que tem merecido especial preocupação do governo. Espero que a ação seja consequente com a preocupação. Referiu também, e é verdade, que é uma preocupação que o setor cultural tem vindo a sinalizar há já algum tempo. É verdade, eu próprio tenho reunido com inúmeras estruturas sobre este problema e é uma das razões pelas quais o PCP requereu esta audição. Também é verdade que este problema não é um problema apenas deste governo, é um problema que vem de governos anteriores, situando-se, aliás, a montante em relação à forma como as estruturas são apoiadas e que tem a ver com o próprio modelo de apoio às artes. Ora, a Sra. Ministra adiantou também que o Governo está a rever o modelo de apoio às artes. E entre as principais alterações previstas já destacou a criação, volto a citá-la, de um mecanismo de atualização anual dos apoios sustentados quadrienais, indexado à evolução do índice de preço ao consumidor e a introdução de majorações específicas para as regiões autónomas que ajudem a colmatar os custos acrescidos associados à insularidade e à descontinuidade territorial. Portanto, temos aqui uma base para colocar algumas questões, até para clarificar as dúvidas que ficaram, que nos ficaram a nós e que nos transmitiram. Entretanto, várias estruturas. Referiu a Sra. Ministra que o Governo entendeu que esta alteração deveria produzir efeito já no próximo ciclo de apoios quadrienais, evitando-se adiar esta correção por mais 4 anos. Muito bem. Concordamos com esta análise, com o propósito, mas a pergunta que colocamos é saber se as estruturas que viram apoio, os apoios sustentados quadrienais 2027-2030, renovado, também serão contempladas nesta atualização. É importante esclarecer isto. Porque, em primeiro lugar, esta é uma preocupação do PCP e depois porque estas estruturas prepararam os seus orçamentos tendo em conta os valores do antigo ciclo e estão confrontadas, como é bom de ver, com o agravamento das condições económicas e financeiras dessas empresas. Ora, sabemos que há estruturas que estão a considerar a concorrer novamente em vez de se ficarem com as renovações. Isto significa que o princípio das renovações que permitiria a estabilidade necessária a essas estruturas pode acabar por sair gorada. E que o novo concurso, em vez de ter novas estruturas, terá ainda as estruturas que deveriam ter o apoio renovado. Ora, pergunta, Sra. Ministra, caso este mecanismo não se destine a renovações, Qual será a resposta que o Governo dará a estas estruturas? Nós compreendemos que, havendo estas alterações, e que se trata, volto a citar, de uma revisão com impactos diretos nas regras aplicadas nos últimos concursos, este processo poderá ter reflexos no calendário inicialmente previsto para a abertura dos avisos. Fim de citação. Contudo, Sra. Ministra, outra das questões que nos foi colocada durante este intervalo é que, tendo em conta esta revisão, que haverá um atraso na saída dos avisos, qual é a previsão para que isto seja, este processo, seja corrigido e com que é que, afinal, as estruturas podem contar? Sra. Ministra, não há dúvida que estas propostas são um ponto de partida para a resolução dos problemas suscitados, mas, como colocamos inicialmente, há a necessidade de se abrir e fazemos disto um ponto essencial, de se abrir a discussão para a revisão do modelo, do próprio modelo de apoio às artes. E assim gostaria de colocar-lhe algumas questões concretas. Pode adiantar-nos que outras medidas está já o Governo a pensar tomar e o que é que pretende alterar concretamente? E se nesta revisão será considerada a eliminação do caráter concursal, apoiando as estruturas que sejam consideradas elegíveis para o apoio? Eu faço questão de sublinhar isto porque é uma das questões que nos é colocada nas sucessivas reuniões que mantemos com estruturas. É de uma profunda injustiça que, tendo embora mérito, estando classificadas como elegíveis, não alcançam financiamento devido a limitações orçamentais. E, portanto, é de toda a justiça corrigir este modelo, como o PCP tem vindo a defender. Disse também que a Declaração Anual de Apoio de 2026 da Direção-Geral das Artes já prevê um reforço de investimento público correspondente a cerca de 9 milhões e 800 mil euros, se a memória não falha, a partir já de 2027. No caso dos apoios sustentados quadrienais, traduz-se num reforço anual de 20%, palavras novamente da Sra. Ministra, enquanto os apoios bienais registam um aumento de cerca de 10%. Ora, não podemos deixar de referir que valorizamos este aumento de financiamento, até porque o PCP tem referido sucessiva e sistematicamente a necessidade de um reforço de financiamento aos apoios às artes, a par da alteração, insisto neste ponto, a par da alteração do modelo. Ora, por outro lado, a Sra. Ministra, este Governo tem apontado, apostado na internacionalização, o que em si mesmo é positivo, mas a verdade é que, para se internacionalizarem, as estruturas necessitam de começar por trabalhar dentro do país. Creio que não há dúvidas sobre a ordem dos processos, mas precisam de garantir que têm financiamento para executarem adequadamente esse trabalho. E por isso, Sr. Presidente, eu vou terminar com perguntas muito concretas. Neste entretanto, quanto é que se perdeu pelo facto de estas estruturas não terem o financiamento adequado? Quantas peças, filmes, esculturas, espetáculos de rua, música, concertos se perderam por falta de financiamento? Quantas pessoas de norte a sul do país ficaram sem acesso à cultura por falta de apoio às estruturas locais? E não podemos falar de modelo de apoio às artes sem discutirmos os vínculos dos trabalhadores e os seus salários, e por isso pergunto como vão as estruturas apostar na profissionalização quando não têm o financiamento adequado nem a previsibilidade desse financiamento. E disse, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Ministro, 8 minutos. Faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado, eu devo começar por olhar para o requerimento do PCP, que tem duas informações que são objetivamente falsas. Em primeiro lugar, a informação que veio a público no dia 28 de abril sobre a não intenção do Governo de atualizar à taxa de inflação o valor dos apoios quadrienais Não foi isso que eu disse, não foi, nem sequer é isso que está nas notícias que foram, através da Lusa, promovidas por vários meios de comunicação social. Aquilo que a ministra fez foi uma verdade lá para Alice, que é a lei não prevê atualização. Portanto, para haver atualização tem de haver uma alteração da lei. E isto é do conhecimento de qualquer um dos grupos parlamentares com assento na Assembleia da República. Em segundo lugar, é a segunda nota. O Partido Comunista diz, o Ministério tem-se furtado a dotar a DG Artes de mais financiamento, e eu vou parar aqui, porque isto novamente é objetivamente falso. Cada um tem, podemos achar que o aumento é insuficiente e está tudo bem, e podemos discutir sobre isso. Dizer que o Governo se tem furtado a dotar a DG Artes de meios é mentira. Depois, o Sr. Deputado, na sua intervenção, diz que são palavras da Ministra e fala dos valores dos apoios sustentados. Isto não são palavras da Ministra. Quando se prepara uma audição, e estamos a falar que tem na base a Declaração Anual de Apoios 26, vai só ao site da entidade, que é a Direção-Geral das Artes, não são palavras da Ministra. Estamos a falar de uma declaração anual de apoios que foi homologada, que foi publicitada e que tem tudo o que eu disse hoje na audição, não é novidade. Está publicado desde o dia 15 de janeiro. E eu estou a dizer isto porque tenho a maior das considerações por aquilo que é o trabalho e a missão de cada um dos deputados nesta Câmara. Feitas estas considerações iniciais, nós estamos a falar de um decreto-lei que é o Decreto 103 de 2017, com a revisão depois de 2021, e que, para que nós possamos fazer a atualização, nós temos de introduzir uma norma, no caso serão duas normas, e é isso que estamos a fazer. Contudo, tem havido um processo de auscultação, de diálogo com as entidades representativas do setor, muitas vezes recebidas pelo Sr. Secretário de Estado, outras vezes recebidas por mim, e que nos tem alertado para outras correções necessárias a introduzir a este regime jurídico. E, portanto, nós não vamos fazer apenas uma alteração cirúrgica da atualização, nós queremos aproveitar, já que estamos a rever o diploma, e introduzir algumas alterações neste decreto-lei. O Sr. Deputado pergunta, e faz todo sentido que eu preste esse esclarecimento ao Parlamento, em relação à questão do atraso. Nós contamos que o atraso, em vez do concurso abrir em junho, contamos que possa abrir em julho. Estamos a falar de um mês de atraso e, portanto, até porque temos noção do impacto que isto naturalmente tem para as entidades. Uma pergunta que o Sr. Deputado não fez, mas que eu vou dar essa informação, novamente, porque acho que é importante dar estas informações aos grupos parlamentares. Qual é que é o impacto desta atualização, que terá um teto de 2%, qual é que será o impacto a 4 anos, ou seja, no ciclo? Estamos a falar de uma atualização que é também aplicada às renovações, portanto, que foi uma das perguntas que o Sr. Deputado fez. Se considerarmos tanto as renovações cujos efeitos produzem em 2027, nos próximos 4 anos, como o novo concurso que vai ser agora aberto, estamos a falar de um impacto de cerca de 7 milhões de euros, considerando apenas a questão da atualização. E, portanto, 7.077.419 euros. Indo depois à questão da declaração anual de apoios, também para que fique claro do que é que nós estamos a falar. Eu tive a oportunidade de dizer que o aumento anual era de cerca de 9,8 milhões de euros por ano e este valor traduz-se no seguinte: as quadrienais têm um reforço, não estou a falar do, ou seja, a declaração anual de apoios são os concursos que abrem este ano, mas que naturalmente têm depois impactos financeiros nos anos seguintes. Mas quanto é que isto representa em termos de reforço em cada um dos programas? Nas quadrienais estamos a falar de um reforço de 6,32 milhões de euros, no caso das bienais de cerca de 2 milhões, 1,8 milhões. Os projetos têm, o apoio a projetos tem um reforço de 375 mil euros. Aqui está também contemplada a Orquestra Regional do Alentejo, que é uma novidade e que tem, como se sabe, um financiamento de 810 mil euros, e depois o apoio em parceria tem um reforço de 500 mil euros. Uma pergunta que o Sr. Deputado não fez, mas que eu complemento com resposta. A previsão da DGAR, sendo certo que isto vai depender da própria dinâmica do concurso, mas nas quadrienais que foram agora objeto de renovação recente, estavam 135 entidades. Houve a renovação a 125. As 10 que não foram renovadas foi porque ou não pediram a renovação ou porque não cumpriam, não cumpriam os critérios, não entregaram documentação, enfim. Estamos a falar de 125 que transitam para os próximos 4 anos. A previsão da DG Arts é que este reforço permita integrar mais 28 entidades no próximo ciclo de apoio, com este reforço de 6,32 milhões de euros. No caso das bienais, a previsão é que se possa fazer um reforço do valor atribuído a cada uma destas entidades e, naturalmente, que existirão projetos que estão neste momento nas bienais que passarão para as quadrienais. Qual é que é a tónica dominante desta alteração? É apostar na profissionalização destas estruturas, sendo certo que há naturalmente mais detalhes nas alterações que estamos a fazer neste decreto-lei, no 103 de 2017, mas que deverão ser em primeira linha apresentadas no órgão próprio, que é o Conselho de Ministros, e depois, nessa altura, serão apresentadas ao país. Quis, contudo, antecipar duas alterações, uma para, de alguma forma, tranquilizar as entidades que há muito tempo que vinham a reivindicar esta atualização e acrescentar a tónica das regiões autónomas, porque eu, quando falei desta questão da atualização, estava na região autónoma dos Açores. Nós temos procurado, e eu já sinalizei, que uma das 4 prioridades que temos na área da cultura é a coesão territorial, e isso implica tratar igual o que é igual, tratar diferente o que é diferente. E, portanto, os custos da insularidade e o princípio da continuidade territorial exigem da parte do Governo que, nas medidas que vai implementando, tenha esta diferenciação. Nós já tínhamos dado o exemplo quando foi a majoração que fizemos ao projeto da Capital Portuguesa da Cultura, Ponta Delgada foi majorada, e quisemos agora, na revisão que estamos a fazer do regime, introduzir também este fator de diferenciação para os projetos provenientes das regiões autónomas.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada Sónia Monteiro do Chega. Tem a palavra, 7 minutos, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento novamente a Sra. Ministra e os Srs. Secretários. Apoiar a cultura não pode significar alimentar um sistema fechado, onde os mesmos recebem sempre, onde falta transparência, onde muitas vezes o mérito é subjetivo e onde demasiadas estruturas vivem permanentemente dependentes do financiamento público sem qualquer preocupação de sustentabilidade. É preciso saber quem recebe, por que recebe, com que critérios, com que resultados e com que impacto no público, com que presença fora dos grandes centros urbanos e com que retorno cultural para o país. Os portugueses estão cansados de ver setores inteiros habituados a viver de apoios, enquanto milhares de famílias trabalham todos os dias sem qualquer rede de proteção. Senhora Ministra, a cultura precisa de estabilidade. Precisa também, naturalmente, mas precisa mesmo é da verdade e da responsabilidade de critério. O regime vigente permite a renovação automática dos apoios quadrienais da DG Arte por igual período, mas não prevê um mecanismo de atualização dos respectivos montantes à taxa de inflação. Uma estrutura que vê o seu apoio renovado formalmente pode, na prática, receber o mesmo valor nominal durante vários anos, apesar de suportar custos muito superiores em salários, energias, rendas, deslocações, produção, materiais, serviços técnicos e demais encargos associados à atividade cultural. Ora, isto cria uma contradição evidente. O Estado diz ao setor que lhe oferece estabilidade, mas, Se essa estabilidade não acompanha minimamente a evolução dos custos, então aquilo que se oferece não é a verdadeira estabilidade. É uma estabilidade apenas aparente, contabilística e nominal. Na prática, pode significar menos capacidade de criação, menos programação, menos contratação e menos circulação, menos presença no território e maior fragilidade das próprias estruturas apoiadas. A questão para nós não é saber se todos os apoios públicos devem subir sempre, por reflexo automático, sem qualquer avaliação. Não é essa a nossa posição. O que queremos saber é se o Governo considera coerente manter um modelo que renova apoios sem prever qualquer mecanismo que impeça a sua desvalorização real. Porque se o Estado desenhou um sistema para dar previsibilidade ao setor, então tem também de garantir que essa previsibilidade não se transforme numa armadilha financeira. Assim questiono, Sra. Ministra, reconhece que na ausência de atualização à inflação, os apoios quadrinais da DG Arte estão a perder valor real ano após ano? A Sra. Ministra e o próprio Governo reconhecem que não existe qualquer mecanismo legal de atualização desses apoios à inflação. Mas dizer apenas que a lei não permite não resolve o problema. A lei foi feita pelo poder político e aquilo que está mal delineado pode ser corrigido. Agora também não aceitamos transformar este debate numa exigência automática de mais dinheiro para toda a gente e criar dependência permanente do Estado. Senhora Ministra, há aqui outra contradição importante. O Governo admite majorações e exceções em determinados territórios como Açores e Madeira, como estava agora a falar. Portanto, se existe esta margem política, também para ajustar um modelo quando existe vontade. Então, porquê é que a inflação que afeta todo o setor cultural parece ser tratada como um problema irrelevante? O que Chega defende é simples. Não queremos uma política cultural baseada apenas em distribuir subsídios sem exigência. E não queremos um modelo incoerente que promete estabilidade enquanto reduz o valor real dos apoios ano após ano. Defendemos responsabilidade e uma avaliação séria, com transparência e uma descentralização verdadeira. Os apoios públicos têm de servir a cultura e o país e não apenas manter circuitos fechados, sempre dependentes do Estado. Por isso, pergunto-lhe, a Sra. Ministra da parte da manhã disse que o Governo está disponível para rever este modelo e criar um sistema mais transparente, mais exigente e mais equilibrado territorialmente. Gostava de saber em que estado se encontram estes trabalhos de revisão do modelo de apoio às artes e quando é que será expectável a publicação deste novo quadro legal. E, acima de tudo, o Governo quer uma cultura dinâmica, exigente e próxima das pessoas ou apenas continuar a gerir um sistema de dependência financeira uma dependência financiada pelos contribuintes portugueses? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Ministra. Faz favor.
Eu acho que já respondi a grande parte das questões que fez. Eu já disse que estamos a alterar o decreto-lei, já me comprometi com o calendário, acho que relativamente a isso, talvez possa reforçar. Nós estamos a alterar o decreto-lei 103 de 2017, para introduzir uma norma que garanta que existe uma atualização, no caso das quadrianais, em função de, para compensar pela taxa de inflação, com um teto de 2%, sendo certo que isso vai aplicar às renovações e ao concurso que vai abrir este ano. Pronto, mas isto eu já tinha dito há pouco. Segundo lugar, não é muito fácil... o discurso que faz em relação às artes, porque acaba por não ser muito coerente. Por um lado temos de atualizar, mas por outro não devemos renovar, mas devemos renovar e subir. Eu fico um pouco confusa em relação àquilo que é efetivamente a posição do Chega em relação aos apoios às artes. Contudo, da parte do Governo, uma das alterações, eu não quero detalhar em demasia, porque, como eu disse, está em circuito legislativo interno do Governo, irá brevemente à reunião do Secretário de Estado, imediatamente a seguir a Conselho de Ministros. O que eu posso dizer é, nós estamos comprometidos com o reforço da transparência, com a garantia de que não há situações de duplo financiamento, ou seja, que as mesmas despesas não são financiadas por mais do que uma entidade pública, e aí há a necessidade das próprias entidades públicas dialogarem mais entre si para garantir que isto não acontece. E também queremos que a avaliação dos projetos seja uma condição essencial para os apoios às artes. Isso é fundamental. É fundamental nos apoios às artes e para qualquer medida temos de avaliar o impacto, até para conseguirmos medir se aqueles que eram os objetivos que nós definimos no lançamento de uma medida, se foram ou não foram atingidos. Portanto, estamos inteiramente alinhadas em relação a estas três preocupações, que é reforço a transparência, em segundo lugar, a alocação o mais rigorosa possível dos recursos públicos e, em especial, evitar este tipo de situações de duplo financiamento, e, em terceiro lugar, a avaliação do impacto dos projetos. Essas serão três tónicas das alterações que estamos a promover, em articulação, naturalmente, com a Direção-Geral das Artes.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vai usar agora a palavra a deputada Carolina, do Partido São Bocado. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, confesso que creio que não vou usar o meu tempo todo, uma vez que confesso que, olhando para esta audição e comparando com a audição de manhã, é legítimo perguntar até que ponto é que já não esvaziámos o objeto deste requerimento, quando parte das questões levantadas pelo requerente já se encontram respondidas e já tiveram o seu devido enquadramento. Devo-lhe dizer que subscrevo um pouco da sua angústia que partilhou no final da primeira ronda, porque, de facto, já temos aqui quase tudo respondido. Se não vejamos, o PCP trouxe uma preocupação relativamente ao modelo de apoio às artes, à atualização dos apoios e ao impacto que a inflação tem sobre as estruturas artísticas. Essa preocupação existe? Sim. Foi sinalizada pelo setor? Naturalmente. Merece a nossa melhor atenção? Claro que sim. Esta audiência decorre exatamente do mesmo ponto em que o requerimento foi apresentado? Obviamente que não. Na audição de manhã, a Sra. Ministra apresentou orientações e medidas precisamente sobre esta matéria. Quando o Sr. Deputado do PCP referiu hoje de manhã que há uma necessidade evidente de voltarmos a esta matéria agora de tarde, como falou hoje de manhã, fico sem compreender. Mas compreendo sim que o Governo está a rever um modelo de apoio às artes de forma a responder às dificuldades identificadas e construir uma resposta para o setor. Por isso, aquilo que era uma discussão sobre a existência de um problema passou a ser uma discussão sobre a forma como esse problema será respondido. E desta forma, o requerimento por si só é extemporâneo. Quando falamos do apoio às artes, não estamos apenas a falar do financiamento. Estamos a falar da capacidade das estruturas artísticas programarem a sua atividade, prepararem uma temporada, manterem as suas equipas, desenvolverem os seus projetos e capacidade de criar e chegar aos públicos. É esta estabilidade que permite a cultura continuar e a estabilidade que este setor tem vindo a pedir não é de agora. Também não é de agora que o pedido da melhoria das condições para desenvolver o seu trabalho. São anos, como o Sr. Deputado bem referiu. São anos em que o setor vem alertando para as dificuldades que não nasceram agora e que não nasceram também com este Governo. Mas se esta lei tem basicamente 9 anos, pelo menos, senhores deputados, os senhores deputados, neste caso da minha ala esquerda, com o devido respeito, tiveram 7 anos para alterar. Fizeram-no? Não. Sim, peço desculpa. Neste caso, o Partido Socialista e o PCP. E é com este Governo que começamos finalmente a ver esta resposta. E é por isso que aquilo que ouvimos na audição de manhã é relevante. Percebemos que a resposta que está a ser construída não se limita apenas à questão imediata da atualização dos apoios. Há uma preocupação mais ampla, uma preocupação com a consolidação das estruturas artísticas, com a necessidade de criar maior previsibilidade, com a resposta a fragilidades que continuam presentes no setor e com a melhoria das condições para quem nele trabalha. Está na capacidade de construir uma resposta que permita dar continuidade ao trabalho que está a ser desenvolvido. Por outro lado, parece-nos igualmente relevante que este trabalho tenha sido feito ouvindo o próprio setor e recolhendo contributos junto das entidades representativas, como aliás já tem sido prática deste Governo nas várias matérias. E essa talvez seja uma das diferenças relativamente ao momento em que este requerimento foi apresentado. Por isso, Sra. Ministra, na verdade eu não tenho nenhuma questão para lhe fazer. Queria apenas agradecer por... Pois já percebeu, não é? Porque é extemporâneo. Por isso agradeço-lhe por reforçar as informações que deu na audição de manhã e permita-me registar de novo que aquilo que hoje discutimos já não é apenas a existência de um problema, mas a forma como o Governo lhe dará a resposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, não quero usar a palavra. Muito bem. Então, nesse sentido, vamos dar a palavra ao Partido Socialista. A Sra. Deputada Margarida Afonso, certo? Faz favor, tem a palavra. Vão partilhar os dois deputados. Faz favor.
Pergunta.
Ah, aqui a fazer pergunta ou resposta?
Não. Pergunta, resposta.
Sim. Já percebi. Sim, senhora. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento-a novamente, Sra. Ministra, também o Sr. Secretário de Estado. Queria começar por saudar, independentemente do assunto ter ficado já muito falado, mas não posso deixar de saudar o PCP por ter trazido este tema à Comissão. Estamos a falar de uma preocupação real do setor cultural, sobretudo num momento em que sabemos que o custo de vida aumentou muito e que os custos de produção e de circulação cultural também aumentaram significativamente. Na audição, no período da manhã, a Sra. Ministra referiu a intenção de atualizar os apoios sustentados. Anúncio que hoje foi concretizado e que responde a uma preocupação que o setor cultural vinha há muito a identificar e que todos os deputados desta Comissão, através de visitas e das reuniões que têm feito às entidades, já tinham percebido. Mas este anúncio que foi feito hoje de manhã pode levar agora a outra questão essencial, a questão da previsibilidade dos concursos e dos prazos. Porque aquilo que as estruturas também precisam, as estruturas culturais precisam, também já aqui dissemos, obviamente, neste momento, é de estabilidade e de conhecer o calendário certo. Por isso, Sra. Ministra, gostaria de lhe perguntar concretamente... Se percebemos bem da resposta que já foi dada agora hoje, tem previsto que a abertura dos concursos possa acontecer hoje aqui, nesta audição, em julho. Perguntamos por isso mesmo, quando é que pensa aprovar a proposta de revisão do modelo de apoio às artes? Depois, perguntamos ainda se a revisão será uma revisão mais profunda ou se só tem mesmo a ver, porque ficamos sem perceber aquilo que a Sra. Ministra respondeu ao grupo parlamentar do Chega, ou se os objetivos iniciais, se pretende só rever os apoios, o financiamento, ou também as áreas. E por fim, pedia-lhe que pudesse esclarecer qual é que será o cronograma e as principais etapas previstas para esta revisão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, faz favor.
Sra. Deputada, nós precisamos de facto fazer esta revisão e, como disse, não nos vamos limitar a introduzir uma norma para haver essa atualização, até porque, enfim, não contava dizê-lo na audição, mas também é uma questão de semanas. Há um relatório, temos ainda a versão preliminar do Tribunal de Contas, relativamente aos apoios sustentados, e há a necessidade, pelo menos, de conformar algumas das alterações ao regime de apoio em função de alguns alertas, vou dizer assim, que são feitos em relação a estes apoios. Portanto, o nosso objetivo é garantir que o regime esteja o mais blindado possível e o mais robusto possível para produzir os efeitos que é suposto que produza. E, portanto, eu tive a oportunidade de dizer algumas matérias que vão ser objeto de revisão e eu acho que qualquer pessoa aqui sentada subscreve. Evitar situações de duplo financiamento das mesmas despesas, reforçar os mecanismos que garantam a não existência de conflito de interesses, procurar dar maior transparência e, dessa forma, previsibilidade a quem concorre e também garantir maior transparência também na composição dos júris dos concursos para que, enfim, para que consigamos ter um regime mais robusto, digamos assim. E, portanto, o que é que neste momento está a ser feito? Nas próximas 4 semanas será feita a alteração por parte do Governo, estamos a falar de um decreto-lei. Depois, como sabe, irá para a Presidência da República e depois é o processo legislativo normal.
Muito obrigado. Senhor Ministro, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu trazia uma questão essencial, mas a intervenção da Sra. Deputada Carolina Marques obriga-me a, pelo menos, fazer uma introdução antes de fazer a questão que vou colocar, porque ouvir dizer que o atual modelo às artes não foi mexido durante os governos do Partido Socialista e durante 8 anos nada foi feito relativamente a estas matérias, só para recordar que o atual modelo às artes que vai ser agora revisto é de 2021 e, portanto, é precisamente da parte final do governo do Partido Socialista. E que é mesmo, e é na mesma altura que é durante esses governos também que é reorganizado o setor com a criação da rede de teatros e cineteatros portugueses, para as quais foram abertos os concursos também de programação desses equipamentos. É na mesma altura que é criada a rede portuguesa de arte contemporânea com os museus, os centros de criação e museus de arte contemporânea, com concursos específicos criados para estas áreas. É na mesma altura que se organizam os concursos do ponto de vista dos calendários e se faz uma majoração e um aumento das verbas que são dotadas para estes concursos, sem comparação com outro período de governação na área da cultura. Portanto, fazer essa introdução inicial para dizer que durante os governos do Partido Socialista nada foi feito, eu acho que é, enfim, pelo menos injusto, para não usar nenhuma terminologia que faça com que o debate hoje decorra de uma forma diferente daquela que está a decorrer. Portanto, aquilo que o Governo vai fazer é fazer uma reavaliação daquilo que estava a ser feito, mas naturalmente, e como é feito noutras áreas, sem colocar em causa também aquilo que foi bem feito no passado e muito daquilo que eu estive a falar, felizmente foi bem feito também para o setor. E, portanto, uma das questões que eu queria colocar tem a ver com essa revisão mais ampla que se iniciará a seguir a esta e que tem a ver com a questão, no fundo, dos acordos de parceria. Percebi que a Sra. Ministra terá dito que haverá um aumento de 500 mil euros nos acordos de parceria, em termos de montante, e a minha segunda questão tem a ver com o modelo, já que vai ser revisto o apoio do modelo às artes. Uma das alterações dessa altura é precisamente o fim da possibilidade das entidades com predominância municipal terem acesso aos concursos da DG Artes, que era uma reclamação do setor. Eu não defendo, para ficar já claro, não defendo o regresso desse modelo das entidades com predominância no modelo às artes, mas há, de facto, 3 estruturas, a Arte em Rede, a Oficina e a Comédias do Minho, que passaram a beneficiar desse acordo de parceria. E, portanto, no fundo, é para perceber qual é o destino destas 3 entidades e de outras entidades que possam surgir ou queiram concorrer a apoios semelhantes. De que forma é que eles serão tratados no âmbito desta revisão do apoio às artes, do modelo de apoio às artes, ou se essa é sequer uma questão que esteja em cima da mesa. Não queria também deixar de colocar uma questão, até porque há aqui uma confluência, em primeiro lugar, em termos de calendário, e depois, por outro lado, em termos de objetivos ou dos impactos que isto pode ter do ponto de vista do financiamento às artes, que tem a ver com os estatutos profissionais da área da cultura. Não é uma relação imediata e direta com o objeto do que estamos hoje aqui a discutir, mas sabemos que uma revisão ao EPAC pode ter um impacto direto naquilo que diz respeito, pelo menos, aos custos que as estruturas podem ter e, por outro lado, fazer com que o próprio modelo ou os montantes atribuídos às artes estejam, pelo menos, em contingência com eventuais alterações que possam acontecer. E, portanto, sobre esta revisão que está em curso, aquilo que eu gostaria de perceber, no fundo, enfim, estamos em sede parlamentar e aqui é que se colocam as questões, portanto, muitas das notícias que temos são vindas a público por órgãos de comunicação social e, portanto, para perguntar à Sra. Ministra se tem a pretensão, até setembro deste ano, de rever este modelo. Qual é o ponto de partida, ou seja, quais são as questões que fazem com que o modelo vá ser revisto, além de logo na publicação do mesmo se prever que 2 anos depois ele seria revisto, portanto, se há outras questões que logo como pressupostos iniciais que levantem esta questão. Depois perceber também qual é a composição e o mandato que o grupo de trabalho foi criado neste momento tem, e portanto quem são as entidades que o compõem, que entidades já foram ouvidas e qual o calendário de auscultação também que está previsto, e essencialmente a questão da data relativamente à coincidência ou não temporalmente entre esta revisão e a revisão que possa ser feita ao modelo de apoio às artes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra, faz favor.
Relativamente aos apoios em parceria, creio que não há nenhuma notícia que desse a entender que estávamos a contar a alterar, portanto, não é nossa intenção e se isso colocar, vamos sinalizar, em primeiro lugar, na Assembleia da República. O Estatuto, e eu de manhã tive a oportunidade de dizer quantas pessoas estão inscritas. Eu acho que o número nos ajuda a perceber a necessidade de revisão, além da questão dos 2 anos, não é? Não há 2.104 profissionais da área da cultura em Portugal. Portanto, se o Estatuto foi criado com um objetivo de apoiar e de dar maior proteção do ponto de vista laboral, do ponto de vista da proteção social destes trabalhadores, por que razão é que estes trabalhadores não se inscrevem? Portanto, eu acho que é, antes de mais, essa a pergunta a que o relatório vai ter de responder. Há vários constrangimentos já identificados, mas eu honestamente, que nos têm sido reportados em várias audiências, mas eu honestamente eu não me vou antecipar às conclusões do grupo. Mas, enfim, tinha um propósito, foi criado também num contexto de resposta a uma situação económica e social concreta e, portanto, isso também teve de ser feito em modo acelerado e, portanto, nós agora temos a obrigação de revisitar o regime e de o melhorar para que ele tenha o alcance e o impacto que quem o criou gostaria que ele tivesse, acredito eu.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vai agora usar a palavra a Sra. Deputada Filipa Pinto do Livre. Tem a palavra, Sra. Tá, 6 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Obrigada por terem vindo aqui também. Novamente, eu considero que esta audição é importante, tínhamos de discordar, porque está em causa a credibilidade do modelo de apoio às artes, a previsibilidade com que as estruturas podem trabalhar e a confiança que o Estado deve transmitir a quem produz criação artística em Portugal. E o setor das artes vive há anos com grande instabilidade e com financiamento curto, também não é de agora, é verdade. Calendários apertados e uma permanente sensação de incerteza. E num contexto em que os custos sobem e de facto a inflação afeta toda a gente e, portanto, também afeta os artistas e também afeta o mundo das artes, no fundo continua a pressionar a inflação e todo o custo de vida continua a pressionar orçamentos já frágeis e em que tantas estruturas trabalham no limite. O mínimo que se exige ao Governo também é clareza, estabilidade e respeito pelo trabalho dessas entidades. E nos últimos dias tornou-se pública a informação de que o Governo não pretende atualizar os aumentos à taxa da inflação, como disse a Senhora Ministra, porque a lei não o permite. Portanto, os motivos, na verdade, não importam. A questão é que parece, na verdade, o que nos disse é que os valores dos apoios quadrianais renovados serão aumentados em cerca de 2%. Confirma? 20%, ok. Eu posso interromper para... Sim.
Portanto, o que é que nós fizemos? Nós alargámos, reforçámos a dotação das quadrianais nos 6,32 milhões de euros e, em cima disso, vamos introduzir um fator para atualização que terá um teto de até 2% e que terá um impacto financeiro. Esta atualização vai ter um impacto financeiro de 7 milhões de euros, porque em termos de transparência, achei que devia dizer, quanto é que a introdução dessa norma representa em aumento de despesa pública?
Muito bem, era esses 2% que eu estava a referir, porque o que nos dizem as entidades era que o ideal fosse 10%. 10%. Não, o montante global. Ok. Percebi agora que tinha a ver os 2% com, que tinha a ver com a outra parte. Mas, na verdade, o que as entidades sentem é que esta atualização e este continua a ser insuficiente e que, portanto, na prática, está a condenar muitas estruturas a fazer mais com menos, dado os aumentos do custo de vida, da inflação, como nós tivemos a dizer. e no fundo é pedir-lhes que mantenham atividade e programação, equipas e condições dignas de trabalho, mas com recursos que valem menos do que valiam no ciclo anterior. A menos que eu tenha entendido mal, eu considero que este aumento não foi um impacto tão grande como se esperava e como o setor esperava. Eu gostaria também de perguntar se, se esta atualização, como justifica, na verdade, a questão é vou-lhe dizer porque é que a DG Artes ainda não assinou contratos com nenhuma estrutura cujo quadrienal foi renovado, com o início previsto para janeiro de 2027. E o setor, na verdade, não pode ficar à espera que seja feita essa, ou que sejam tomadas decisões, como disse ainda há pouco, com um atraso que nos parece que poderá afetar o setor de uma forma grave. Neste sentido, ainda uma outra pergunta. O Governo pretende aumentar os valores dos patamares de financiamento para a abertura de novas candidaturas? Esta seria uma outra questão. Porque se os patamares permanecerem congelados, o sistema inteiro continua a funcionar com base em valores desajustados da realidade económica. E também gostaria de lhe perguntar se pode garantir que as alterações não vão provocar atrasos ou constrangimentos nas candidaturas que estão previstas abrir em breve, como disse, em julho, segundo nos disse, nomeadamente as destinadas a atribuir apoios bienais e quadrienais com o início em 2027, como eu disse há pouco. Quanto à lei fundamental que regulamenta o apoio às artes, gostaria de lhe perguntar quando é que essas alterações serão apresentadas, se serão consultadas em consulta pública ou serão colocadas em consulta pública e com que grau de participação do setor e dos seus representantes, se eles foram ouvidos. E se há alguma intenção de configurar a DG Artes ou o modelo, ou de reconfigurar a DG Artes ou o modelo de apoio às artes, tal como conhecemos, ou seja, um setor financiado, mas que também tem uma capacidade autónoma que o Governo não deixa de forma desamparada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tem a palavra, por favor.
Sra. Deputada, a questão dos patamares, estamos a ver com a DG Artes, mas a Sra. Deputada, por um lado, quer que atualizemos o valor destas entidades, mas, por outro lado, quer que a gente assine contratos. Eu não posso assinar um contrato com a lei em vigor, porque a lei em vigor não permite a atualização. É uma conclusão óbvia. Portanto, eu primeiro tenho de alterar a lei para garantir melhores condições para que os contratos tenham já refletido a atualização. Não é? É isso que queremos todos, queremos atualizar. Portanto, vamos aguardar pela alteração do diploma, porque eu não posso atualizar sem uma alteração à lei. Pronto, primeiro ponto. Em segundo lugar, a senhora deputada faz aí um considerando, o aumento não teve o impacto esperado. O aumento que eu falei da declaração anual de apoios ainda não se verificou, porque os concursos ainda vão abrir. Portanto, ainda não há impacto. Vai produzir impacto quando abrir os concursos, não é? Também me parece uma conclusão evidente. Depois, a senhora deputada diz, achava que era que as entidades pediam 10% de aumento. Eu estou-lhe a dizer que aumentei 20% e a senhora deputada diz, pois é insuficiente. Então, vamos ver. A inflação não sobe 10% ao ano, graças a Deus para toda a gente. Pronto, portanto, eu estou a tentar compreender o seu argumento. Se os apoios às artes precisam de reforço, eu estou-lhe a dizer que reforçámos. Só os quadrienais tiveram um reforço de 20%. E a seguir disse, e além do reforço de 20%, nós estamos a considerar que a atualização dos projetos, no caso das quadrienais, tenha uma atualização com um impacto de 7 milhões de euros. Volto a dizer, 7 milhões de euros. A senhora deputada a seguir diz-me, é pouco. Pois será sempre pouco. Se nós não tivermos, enfim, ou seja, é uma questão de responsabilidade na governação. Desse lado acharam sempre que é pouco. Mesmo quando o aumento que esperavam era 10% e for 20%, agora é pouco. Se tivesse sido 30%, era pouco, era 40%, enfim, é o que é. Deixe-me, contudo, responder-lhe em relação à questão da DG Artes. Independentemente dos reforços que temos feito em relação à parte do orçamento que é para os serviços e para a atividade geral, no que diz respeito aos apoios a projetos, apoio em parcerias sustentados, tanto na modalidade nas bienais que quadrienais, como nas orquestras regionais, como nas bolsas de aperfeiçoamento, ou na REPAC, ou na Rede Teatros e Neteatros. Enfim, nós estamos a falar, em termos de valor, para que tenhamos noção, porque eu acho que os números ajudam-nos a perceber, em 22 havia 44 milhões e meio de euros para estes apoios. Havia 44,5 milhões. Neste ano de 26, há 80 milhões de euros. Portanto, eu estou a dar este número porque é importante. Sempre que nós falamos, é preciso... Esta subida foi brutal. Eu não estou a dizer que não é justificada. Estou a dizer que nós devemos, concomitantemente, garantir que esta subida de financiamento é acompanhada dos meios necessários para que estes projetos possam ser também monitorizados para garantir, como dizia há pouco a senhora deputada do Chega, que os projetos têm impacto e que nós conseguimos medir o impacto. Isto é verdade para o apoio às artes, como qualquer área da governação, parece-me a mim.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vai agora usar a palavra numa última intervenção, o Sr. Deputado Alfredo Maia. Se entender, como é óbvio.
Muito obrigado. Eu queria sinalizar, de facto, que se confirma, ao contrário do que diz o PSD, que se confirmou por inteira a utilidade desta audição. A Sra. Ministra teve a oportunidade para responder às questões que colocamos. Foi útil, por um lado, a informação que deu de manhã e que não corresponde completamente ao que estava no site da Direção-Geral das Artes, e foi útil adiantar-nos conversa sobre o que é necessário mudar. E é útil sinalizar a importância de alterar, de facto, o modelo de financiamento e, sobretudo, acabar com o modelo concursal que vigora e, como salientamos, é profundamente injusto para estruturas culturais que têm, além de mais, com muita frequência, uma atividade meritória ao longo de muitos anos e que, tendo projetos claramente elegíveis, com mérito reconhecido como tem sido verificado, e depois por uma limitação orçamental, tendo em conta o orçamento geralmente curto, são excluídas desses apoios. E, portanto, nós consideramos que há que prosseguir este caminho. Gostaríamos de ter notícias tão breves quanto possíveis das alterações que a Sra. Ministra e o Governo estão a fazer e que, na medida do possível, sejam discutidas nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para terminar, Sra. Ministra.
Só para deixar claro, eu acho que o Sr. Deputado não interpretou mal as minhas palavras. Nós não vamos abandonar os concursos. Nós estamos a dotar os concursos de mais verbas para apoiarmos mais entidades. Mas serão concursos. Têm júris, têm critérios, porque eu, segundo percebi, um modelo defendido pelo Sr. Deputado é uma lógica de requerimento. Foi isso que eu percebi. Ou então percebi mal.
Em síntese, é muito simples. Permite-me, Sr. Presidente, peço desculpa. Reunindo critérios de elegibilidade, os projetos devem ser apoiados.
Está bem, senhor deputado. Certo.
Muito bem. Não havendo mais nada a declarar, dou por encerrada esta reunião. Obrigado a todos pelo esforço e até segunda-feira às 15, a nossa comissão. Segunda-feira às 15. Esta semana os trabalhos são de segunda à quarta, Sr. Deputado.
Olha, também queria.
Muito gosto. O Governo também se associa.